Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. A minha convidada de hoje é a doutora Beatriz Meireles, vereadora Copelor da Cultura na Câmara Municipal de Paredes e que já foi nossa convidada de outras vezes e que agradeço. Sei que tem uma agenda muito apertada, mas disponibilizou-se a vir até Penafiel. Muito obrigada, doutora Beatriz. Para quem não a conhece, aqui um pequeno resumo. Beatriz Meireles nasceu em Paredes a 30 de junho de 1985, posso dizer porque é uma jovem. Viveu alguns anos no Porto e uns meses em Lisboa, numa altura em que quis ser jornalista. É licenciada e mestre em Direito, tendo exercido a advocacia na terra que é mais sua, Paredes, apesar do amor que também tem por Penafiel, de onde é oriunda a sua família materna. Atualmente é vereadora da Cultura na Câmara Municipal de Paredes, tal como referi, funções que lhe permitem coordenar a revista cultural Orfeu Paredes e o Café Literário. Escreveu algumas crónicas e contos para jornais locais, tendo publicado em 2019 o seu primeiro livro, Depois da Morte, Um Amendoal em Flor, e depois Um Caminho cujo Fim Desconhece, prosseguindo Um Caminho cujo Fim Desconhece, assim é que é, porque continua a escrever, tendo publicado em 2020 o romance O Visconde das Camélias Carmesim. Em 2022 lançou o seu primeiro livro infantil, Filipe e o Rei da Nuvem. Portanto, temos aqui, enfim, para além de uma vereadora, também uma escritora, que vamos conversar nas suas duas vertentes, mas atendendo a que começou muito recentemente a primavera, já estamos em março, sei que Paredes tem desde o dia 4 o Festival Primavera, Festival da Flor, e que vai até 25 de março, portanto vai até este fim de semana. Para quem ainda não conhece este festival e para que possa ainda aproveitar, porque me referi, o festival prolonga-se até amanhã, eu ia exatamente perguntar-lhe o que é este Primavera Festival da Flor.
Então, doutora Adelaide e à Rádio Clube Penafiel, agradeço o convite para estar aqui presente. É para mim um motivo de honra e, como referiu, eu também morei há alguns anos em Penafiel e passei o meu tempo nesta rua Alfredo Pereira. É para mim um gosto aqui voltar. Muito obrigada. A propósito da pergunta que me fez relativamente ao Primavera Festival da Flor, esta iniciativa cultural pretende dinamizar o comércio e os restaurantes, os cafés e trazer programação cultural à Casa da Cultura, abrindo as suas portas. É uma programação mais diversificada, é uma programação que convida a abrirmos as janelas e as portas da Casa da Cultura à primavera, e este ano nós tivemos a sorte de alargarmos ainda mais a Avenida da República. Isso fez com que as pessoas pudessem circular de fora para dentro e vice-versa, porque a Casa da Cultura, como sabe a doutora Adelaide, tem acolhido muitas exposições de arte e neste momento já tem vincado e tem-se afirmado como um polo cultural por natureza na área metropolitana do Porto. Neste momento está a decorrer, como sabe, a exposição de Nádir Afonso até 30 de Abril. E, por isso, tem sido para nós muito positivo tentarmos conciliar programação cultural tendencialmente mais elitista, posso dizer assim, com uma programação cultural mais popular, para haver aqui uma simbiose e uma completude. Relativamente ao Primavera Festival da Flor, eu estou bastante contente com o resultado deste ano. Trouxemos muitas pessoas mesmo à Casa da Cultura no fim de semana que passou, portanto, no Dia do Pai, nós tivemos na Casa da Cultura o desfile dos chapéus, de flores, vestidos de flores, tapetes de flores e a atribuição dos prémios de montras de flores, com a participação das juntas de freguesia do Conselho de Paredes. Para além disso, o nosso parceiro natural foi a AZEP e todos os amigos da cultura, que estão também em grande número. É um projeto de uma participação comunitária e que faz com que nós possamos ter os amigos da cultura a fazer tudo para nos ajudarem neste nosso processo cultural. Neste momento nós temos amigos da cultura como vigilantes da exposição de Nádir Afonso, nós temos os amigos da cultura a desfilar os tais chapéus no Primavera Festival da Flor e a desenvolver vários núcleos culturais com os temas mais diversificados, Agulha e Dedal.
Eu ia parar-lhe só a interromper um pouco,
peço desculpa,
porque eu acho, não, eu estava a ouvi-la e eu é que lhe peço desculpa, mas falou aí de algo que eu acho que é importante até como exemplo de boas práticas, que são os amigos da cultura. Porque o envolver a comunidade nos eventos acaba não só por trazer mais gente, mas também por haver uma maior ligação aos mesmos. Eu ia lhe pedir se precisava um bocadinho, que projeto é este dos Amigos da Cultura? Como é que surgiu e em que é que consiste exatamente?
O projeto Amigos da Cultura de Paredes surgiu precisamente porque o atraso cultural em Paredes era grande, nós não tínhamos público cultural, chegávamos a fazer algumas atividades, designadamente o Café Literário, que hoje é bem sucedido, com 5 pessoas presentes. E numa primeira instância surgiu precisamente para que nos ajudassem a passar a mensagem. São sempre as primeiras pessoas importadas em querer saber da agenda cultural do município, a nossa magazine. São elas que tentam levar essa agenda para os amigos, para os conhecidos, cativando outras pessoas a serem amigas da cultura.
E como é que se pode ser amigo da cultura?
Basta inscreverem-se, podem dirigir-se à Casa da Cultura ou inscreverem-se no site do município. Manifestam a vontade e os interesses que têm, temos amigos da cultura, a ajudar na biblioteca, por exemplo, a digitalizar capas de livros, amigos da cultura a ajudar a organizar o depósito, temos amigos da cultura a ajudar no arquivo, até para a investigação na nossa revista cultural Orfeu Paredes, que é 100% produzida por nós e pelos amigos da cultura de Paredes, todos estes poetas, todos estes escritores, investigadores, artistas que andam à nossa volta. Para além disso, nós evoluímos, entretanto, com atividades semanais. Há certos núcleos que reúnem de forma semanal. Por exemplo, nós fizemos o Centro Português de Níquel Arpa, o nosso coordenador é o professor Aires Montenegro, também escritor, como sabe, que é o responsável por esse núcleo e por todas essas atividades relacionadas com o Centro Português Níquel Arpa. Reúne uma vez por semana na biblioteca, faz os encontros da Níquel Arpa semanalmente. Peço desculpa. Depois temos outras atividades. Temos com o Fernando Soares. Soares também tem o teatro e reúne como coordenador todas as semanas e prepara as suas leituras encenadas. Levou a cabo aquele projeto nos monumentos que Paredes integra na Rota do Românico. Temos outros exemplos.
Quantos amigos é que tem, mais ou menos?
300. 300, assim um número...
Das várias áreas.
Das várias áreas, nem todos são coordenadores de núcleos, evidentemente. Há uns amigos mais ativos, há outros amigos menos ativos. No entanto, há sempre este envolvimento. É preciso pintar um muro. Temos um amigo presente, é preciso tirar fotografias para, no fundo, reforçarmos ainda mais o trabalho da comunicação, que é, na cultura é sempre muito difícil de fazer-se e sempre insuficiente, e, portanto, temos um amigo a reforçar com fotografias. Portanto, nós temos amigos nas mais diversas áreas, temos amigos a tratar do jardim, temos amigos a produzirem tapetes de flores para o Primavera Festival da Flor. Portanto, este envolvimento é absolutamente total.
Realmente, quando falou, achei que seria um exemplo de uma boa prática, e o voluntariado e as associações de amigos acho que são uma boa maneira de realmente trazer público para uma área tão difícil como é a cultura. Ele falou há pouco também que na Casa da Cultura já teve há pouco tempo até uma exposição muito interessante de Agostinho Santos com a curadoria de Walter Ugumem, e agora tem o Nadir Afonso. Obviamente um poeta que dispensa qualquer tipo de apresentação, natural de Chaves, e vocês conseguiram trazer esta exposição como?
Como é que nós conseguimos? Acho eu, fruto do nosso trabalho, isto é, nós temos neste momento agendadas exposições na Casa da Cultura até 2025. Quando aparecemos, questionavam-me porque é que nós fazíamos exposições, e agora a resposta está à vista. Temos sido cada vez mais procurados por artistas com mais nome, em termos nacionais e até internacional. Neste caso, o Agostinho Santos já tinha estado a trabalhar connosco na exposição que fez com o Walter Ugumem, e no âmbito da nossa primeira Bienal de Artes de Madeira de Paredes, que decorreu o ano passado, fizemos uma exposição numa indústria de mobiliário a propósito dos 100 anos de José Saramago, E o próprio Agostinho Santos, como curador desta exposição, propôs-me a exposição e evidentemente que nós aceitamos. Mas agora, neste momento, coloca-se aqui uma outra questão. E eu acho, e o Sr. Presidente tem trabalhado também muito nesse sentido, que é o município de Paredes, neste momento, em termos imateriais, está muito acima das suas capacidades de resposta materiais. Neste momento, nós estamos a fazer uma grande aposta no novo auditório, que nós não queremos que seja...
Mas agora, quando é que vai estar pronto?
O Sr. Presidente diz que estará pronto até ao final do ano, e eu acredito que assim seja, porque as obras têm estado a decorrer de vento em popa.
Vai ter um novo auditório.
Certo, e vai ter outras coisas, vai ter, eu acho que até já comentei consigo, vai ter um polo de literacia e desenvolvimento pessoal direcionado ao poeta que nasceu em Baltar, Paredes, Daniel Faria, e nós trabalharemos a temática da poesia, da filosofia e desenvolvimento pessoal nessa Casa de Brasileiro de Torna Viagem em Baltar. É um projeto que já está aprovado, candidatado, foi candidatado, aprovado, neste momento já vão iniciar também as obras, e claro que um vereador também se coloca aqui numa posição de pensar, o trabalho tem sido muito, mas a nau está cada vez maior e as tormentas também vão aumentar. E efetivamente, esse projeto que estivemos a falar há pouco, dos Amigos da Cultura de Paredes, é maravilhoso porque implica um grande envolvimento comunitário em todas as nossas ações, mas também implica muita crítica, muita sugestão, às vezes sugestões que fogem à estratégia que está delineada, e nós temos de saber conduzir a nau ao lugar certo e com muita diplomacia, transparência e frontalidade, temos levado as coisas ao bom porto e sabendo colocar-nos no lugar certo.
Então esperamos que o Cabo das Tormentas se transforme no Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança.
Boa Esperança.
Falou há pouco também, e já temos aqui outros assuntos, mas não queria deixar de passar Daniel Faria. Continuam com os roteiros literários à volta de Daniel Faria?
Sim, nós temos um roteiro literário que, evidentemente, a partir do momento em que tivermos a casa-mãe, o carrossel do Daniel Faria, que as coisas serão de outra forma, e a aposta em Daniel Faria será muito maior. Neste momento, nós estamos a trabalhar com o professor José Rui Teixeira e a Cátedra de Sofia de Melo Breiner, no sentido de levarmos um livro de Daniel Faria às universidades de Espanha. Estamos a fazer esse trabalho e, fazendo parte da área metropolitana do Porto, faremos aqui uma ligação entre a Sofia, o 25 de Abril, e o próprio Daniel Faria, que a própria Sofia de Melo Breiner elogiava imenso, e por isso estamos a fazer este trabalho com o professor José Rui.
Aliás, não é surpreendente, atendendo à qualidade da poesia de Daniel Faria, mas diria que um poeta que morre antes dos 30 anos, tão jovem como ele morreu, de certa forma é espantoso a repercussão que ele ainda hoje tem.
Eu não vou falar só como vereadora. Em termos pessoais, eu posso lhe dizer que é sempre a minha bíblia que está na cabeceira, são os livros de poesia de Daniel Faria, porque são de uma simplicidade assombrosa e de uma profundidade, como ele diz, que nos leva até aos peixes. E eu não tenho a menor dúvida que o trabalho que Paredes está a fazer e que tenciona continuar a fazer, esta aposta vai ser uma aposta ganha. Vamos ter, de certeza, gente de todo lado do Brasil, que também há muitos leitores de Daniel Faria no Brasil. Vamos ter muita gente a visitar-nos em Baltar Paredes, estou certa disso, não tenho a menor dúvida.
Falando em apostas ganhas, o Café Literário foi uma dessas.
Foi uma dessas, mas como estava a dizer, foi uma aposta muito chorada.
Portanto, é uma vez por mês.
É uma vez por mês, é na primeira sexta-feira de cada mês. Todos os meses nós recebemos um escritor, tal como tem acontecido na Casa da Cultura de Paredes. Temos escritores mais conceituados, mais interessados pelo Café Literário, que antes não tínhamos, De qualquer das formas, nós fazemos por não nos esquecermos que também terá de ir de vez em quando um local ao Café Literário. É um espaço, como refere a revista Orfeu, um dos nossos convidados disse isso mesmo, que é o investigador Norberto Ribeiro, é um espaço que emancipa o ser humano e coloca a possibilidade de nós nos criticarmos e evoluirmos enquanto sociedade democrática. Este artigo da Orfeu Paredes está muito interessante, aconselho a leitura. Foi um dos nossos convidados. Portanto, decorre todas as primeiras sextas de cada mês, interrompe em agosto. Nós, em março, fazemos sempre o aniversário do Café Literário. Nós, este mês, fizemos o quinto aniversário do Café Literário com a quinta edição da revista Orfeu Paredes. E este ano, criamos uma parceria que tem sido extremamente benéfica para fazermos evoluir e chamarmos mais público cultural de fora de paredes, portanto da área metropolitana do Porto. Fizemos uma parceria com o Jornal das Artes Entre as Letras e também levamos esta revista à Fundação Engenheiro António de Almeida no passado dia 11 de março. Foi muito interessante. Também levamos a poesia de Daniel Faria com na voz maravilhosa do Fernando Soares e do Isaac Ferreira e portanto tem sido uma aposta ganha. Claro que começamos muito devagarinho, com muito pouca gente. Cheguei aí desanimada alguns dias para casa.
E agora tem casa cheia.
E agora tenho casa cheia sempre e temos, lá está, os Amigos da Cultura. Foi uma novidade que introduzimos este ano. Final do ano passado, os Amigos da Cultura fazem leituras, preparam leituras como um clube de leitura para, há um núcleo de partilha de leituras que prepara essas leituras para o Café Literário e neste momento estamos a tentar adotar algumas estratégias que nos possam trazer mais jovens, porque crianças nós já temos bastante, mais jovens ao Café Literário. Por isso é que temos feito um grande envolvimento com três jovens meninas que têm feito estas leituras para ver se conquistam novos amigos que possam também estar presentes no Café Literário.
E pode-nos revelar alguns convidados dos próximos cafés literários ou isso ainda está no segredo dos deuses?
Eu não gostava de revelar por uma simples razão, doutora Adelaide, porque às vezes nós fazemos ajustes de última hora. Nós temos uma lista que ultrapassa ao final do ano, já, também. Só que às vezes, vamos imaginar, se entendemos que alguém que está nessa listagem fala sobre o 25 de Abril e se calhar faz sentido pedir a alguém para trocar para que ele esteja presente no Café Literário de Abril. Portanto, eu preferia não revelar já esses nomes.
Vamos aguardar pela programação, que eu sei que aparece depois na página da Câmara, que têm lá a programação sempre atualizada, mas vamos para o primeiro momento musical do programa 2. Ainda temos muito para conversar com a nossa convidada, a doutora Beatriz Meireles. Mandou-me várias músicas, teve a gentileza de me enviar para, enfim, escolher. Uma delas agradou-me particularmente, mas ia-lhe perguntar: Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman, porque gosta particularmente de Aretha Franklin.
Gosto muito.
Há alguma razão?
Gosto muito, desde logo este tema, a voz maravilhosa. E este tema é um tema que eu volto sempre que posso, porque eu acho...
Estamos no mês da mulher, não é?
Certo, também por isso, fica bem dizer que também é por isso, que também é por isso, mas a razão é que eu acho que todas as mulheres deviam ser natural woman e às vezes não precisamos de nenhum homem que nos faça sentir assim. Acho que nós devemos ser por nós próprias o mais naturais possíveis e acho que assim a sociedade também era outra, porque depois de tantos anos de luta, evidentemente que ainda perduram muitas, como é que eu vou explicar isto, injustiças às mulheres.
E na política não é fácil.
E na política não é nada fácil, e na política não é nada fácil, temos de trabalhar a triplicar, mas... Eu acho que se as mulheres também se ajudarem umas às outras e nós tivermos esta relação tão, tão franca e aberta umas com as outras, também acho que a nossa vida fica mais facilitada.
E são motivos mais que suficientes para ouvirmos Aretha Franklin e o tema You Make Me Feel Like a Natural Woman. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired.
face another day. Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, my life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel.
Musical do programa 2, voltamos à conversa com a doutora Beatriz Meireles, vereadora com o Plur da Cultura da Câmara Municipal de Paredes, e deixamos na primeira parte, estávamos precisamente a falar do Café Literário e da revista Orfeu, que vai também na sua 5ª edição, e esta revista, que diga-se passagem, tem uma belíssima apresentação. Eu ia lhe perguntar, antes de vermos alguns destes artigos, como é que surgiu esta revista Orfeu?
Esta revista Orfeu surgiu da necessidade de vivermos para sempre, porque nós estávamos a desenvolver muito em termos culturais nas duas unidades que o Plur da Cultura tem, a Unidade de Património Cultural, Biblioteca e Arquivo e a Unidade de Dinamização Cultural e Turismo, e a revista começa precisamente, para além de falar do Café Literário, com a referência a todos os projetos que nós desenvolvemos nessas áreas, e também havia a necessidade de registarmos para todo o sempre o Prémio Artístico Henrique Silva, que este ano...
Agora, desculpe, vamos mencionar quem
exato,
foi.
Exato, claro que sim. Foi o pintor Belmiro Belém de Sousa. O júri deste prémio este ano foi a doutora Nassalete Miranda, do Jornal das Artes Entre as Letras, o doutor Nunigino, que como sabem também é escritor, e o doutor Agostinho Santos, que ainda há pouco também estivemos a falar. Para além deste prémio, nós também tínhamos um outro, um prémio António Mendes Moreira, de um médico escritor, E resolvemos revitalizar também este prémio, e havia necessidade de ter um lugar onde os textos que eram reconhecidos constassem, e assim foi. Apareceu esta revista, como eu disse há pouco, é uma revista 100% feita por nós, portanto, a nossa linha editorial, a nossa definição de estratégia, o envolvimento de todos estes investigadores que também escrevem para a revista, poetas, escritores. Como começamos a fazer muitas exposições, os artistas plásticos ilustram todos estes artigos e estas revistas. E este ano, nós, como estamos num período muito complexo em termos mundiais por causa da guerra na Ucrânia, quisemos trazer alguma esperança a esta revista, e por isso todas as páginas do seu miolo estão a verde, em degradê.
Não tinha reparado, confesso. Estou agora a ver e é um facto.
Porque lá está, é como eu escrevi, nós temos de continuar a conseguir ver as meninas de verde do nosso sonho e estamos sempre comprometidos, tímidos e convictos de vós e de mim, que possamos dar muitas mais pinceladas de verde a estas meninas, bem sabendo que o trabalho da cultura é incompleto e nós nunca vamos conseguir pintar de verde todas as páginas e o que quer que seja.
Mas vamos manter o verde, que é a cor da esperança, em culturais, e eu vou pedir a sua ajuda, porque às vezes baralho-me um bocadinho, até porque eu estou a olhar aqui para o Festival das Artes. Ora bem, Paredes é o berço, capital é Paços de Ferreira, não é? Paredes é o berço móvel, ou é Rebordosa? Agora estou um bocadinho baralhada.
Rebordosa é uma cidade do Conselho de Paredes.
Portanto, podemos dizer, por inerência, que a Madeira é algo que é extremamente importante para o Conselho de Paredes, é isso?
As artes da Madeira é um património imaterial de extrema importância para o Conselho de Paredes, tal como é em Paços de Ferreira.
Portanto, Paços de Ferreira é a capital do móvel, Rebordosa é o berço do móvel.
Paredes, porque podemos falar de Rebordosa, podemos falar de várias freguesias que estão associadas às artes da Madeira em Paredes, Lordelo, Rebordosa, Vilela, onde nós vamos construir, já vai iniciar o projeto, o Museu do Mobiliário, que será, no fundo, também a casa-mãe deste projeto. E, bienalmente, nós vamos tratar este tema com uma bienal. Anualmente não, a cada 2 anos, porque senão não se chamava bienal, peço imensa desculpa pelo meu lapso, mas lá está, é um projeto que pretende valorizar as artes em Madeira de Paredes, isto é, nós não estamos só na atualidade a promover o mobiliário, porque Paredes é o maior exportador de mobiliário, até mais que Paços de Ferreira, nós não estamos a ir só pela vertente comercial, mas estamos a ir por a outra vertente, a vertente da arte, a vertente da história, a vertente do património. Vamos aliar à questão do Museu do Mobiliário, até porque lá está, como disse bem, a capital do móvel é Paços de Ferreira.
Estava há pouco a falar das várias artes que se interligam com realmente este Festival das Artes em Madeira, e eu lembro-me, por exemplo, de alguns aspectos que, por exemplo, uma peça de teatro que foi criada, se não me engano, com as carreteiras, não é?
Da Astro Fingido.
Do Astro Fingido.
Fernando Moreira e a Ângela Marques.
Que fizeram uma peça muitíssimo interessante sobre as carreteiras, não é? Portanto, que falava exatamente destas mulheres que transportavam as cadeiras às costas, o mobiliário. Confesso que não sabia, fiquei a saber através desta peça de teatro. E vocês têm também aquelas célebres cadeiras que produziram, inclusive para o Cristiano Ronaldo, não é? Portanto, que isso também foi,
certo,
em
isso,
termos de marketing, uma forma de divulgar o projeto.
Isso foi ao abrigo de outro projeto, foi o projeto Art on Shares. Neste momento, o projeto que nós levamos a cabo é o Festival das Artes em Madeira de Paredes. Astro Fingido, na edição de 2022, fez a curadoria das exposições. Nós tivemos uma exposição de escultura e também tivemos uma oficina de talha, uma oficina de escultura, parcerias criativas e um concurso também de fotografia relacionado com este tema, e eles também fizeram a programação de festival. Já tinham estado connosco na Bolsa de Turismo de Lisboa o ano passado, precisamente com a figura ícone do Paredes, a mulher carreteira. E este ano nós também levamos o tema das artes em Madeira de Paredes com uma menina que esteve a desfilar um vestido que foi feito também com a técnica de palhinha de uma das nossas artesãs, que também esteve na Bolsa de Turismo de Lisboa e fez parte das parcerias criativas. Esta artesã foi a dona Maria Clara Leal. A figurinista, digamos assim, foi a Cláudia Ribeiro.
E os jovens interessam-se por estas artes?
Interessam-se. Olha, dou-lhe o exemplo. Também tivemos connosco uma jovem que esteve a trabalhar a talha em bijuteria. Nós tivemos na Bolsa de Turismo de Lisboa uma menina, uma jovem, a desenvolver a técnica da talha, que aprendeu na oficina de talha. Portanto, esta jovem chama-se Cláudia Marujo e ela desenvolveu essa técnica na BTL deste ano e aprendeu também muito na oficina de talha. Ela já tem um historial, eu acho que era o avô que também estava ligado a esta área. Portanto, aqui em Paredes nós estamos a tratar este tema pelo lado artístico. Tudo o que possa ser inovação artística e criação. Nós estamos a apostar dessa forma pela valorização valorização histórica e patrimonial, mas também para a inovação e dar ao mobiliário e à arte do mobiliário, porque a talha pode ser muito aborrecida, vou utilizar assim uma palavra um bocadinho pouco correta, mas se calhar em objetos que as pessoas utilizem no dia-a-dia, como um brinco ou um colar, as coisas tornam-se mais inovadoras.
Há pouco estávamos a falar do Astro Fingido e da peça sobre as carreteiras, extremamente bem feita. Eu sei que isto também se liga, de certa forma, com outro projeto que tem em Paredes, que é o Paredes com Teatro.
Sem dúvida, nós desenvolvemos há pouco tempo e assinamos os protocolos para esta edição. Como sabem, nós infelizmente estivemos em pandemia, portanto os grupos de teatro amador do concelho estiveram parados, mas estão agora a retomar os seus ensaios. Com o auditório que falei, é importante que não seja um elefante branco e, portanto, que haja muita atividade cultural ali a acontecer, e estamos certos que o Paredes com Teatro, conciliando com os nossos dois conservatórios, que são conservatórios da excelência, o Conservatório de Música de Paredes e o Conservatório de Dança de Valde Sousa, acredito que nós vamos ter aquele auditório repleto de programação e todos estes grupos a trabalharem o teatro.
Há pouco também falámos, assim ao de leve, da nossa convidada de hoje, da doutora Beatriz Meireles, como escritora. E não podemos deixar o programa acabar sem falar um pouco desta sua vertente. Porque quando eu a apresentei, disse, portanto, que eu escrevo algumas crónicas e contos para jornais locais e que em 2019 publicou o primeiro livro depois da morte, Um Amendoal em Flor, tendo publicado em 2020 o romance O Visconde das Camélias Carmesins. Antes de falarmos do livro infantil, que publicou o ano passado, falámos há pouco, na primeira parte, da importância das camélias. A Casa da Cultura tem belíssimas japoneiras e eu confesso que é uma árvore que eu adoro. E eu gosto de uma flor que gosto imenso, são das camélias. E tivemos agora, e está a decorrer o Festival da Primavera. Foram estas camélias que inspiraram para o Visconde das Camélias Carmesins?
Foram. Evidentemente que este livro é ficcionado, é inspirado, no entanto, numa certidão de nascimento real do século XIX, mas todas estas camélias carmesins não são a árvore e a flor, são as mulheres do Visconde, as várias mulheres do Visconde. Claro que isto é ficção, mas eu estou a descrever, e naturalmente, a Casa da Cultura de Paredes neste livro. Eu não sei se a doutora Adelaide já o teve o prazer de ler.
Por eu ter lido é que fui buscar as camélias da Casa da Cultura.
Exatamente. Evidentemente.
Até tive o prazer de assistir à apresentação.
Agradeço imenso, estou recordada. E apesar de ter passado muito despercebida esta apresentação, porque foi num momento pandémico e estávamos muito condicionados em termos de lotação da Casa da Torre em Sobrosa Paredes, onde decorreu esta apresentação. Mas, dizia eu, evidentemente que eu sou a Beatriz mãe, a Beatriz vereadora, a Beatriz mulher, a Beatriz que quer ser, talvez, escritora. Eu já escrevia antes de estar na política, esta história já estava na minha cabeça antes de estar na política. Claro que eu, como vereadora, sou privilegiada porque, se calhar, em vez de ter um incentivo, tenho 40. Porque conheço casas abandonadas que me dizem alguma coisa, conheço objetos, lembro-me de, também como sou vereadora da área social, contacto com realidades que me marcam e que, evidentemente, posso ter algum tipo de inspiração, não gosto muito desta palavra, até porque nós nunca sabemos de onde é que ela vem muito, mas como é que eu posso dizer isto?
Ao fim e ao cabo, aquilo que uma pessoa escreve é fruto das suas vivências, não é? Portanto, isso também acaba por se refletir, como é óbvio, na sua escrita, não é?
Não deixa de também estar ligado, claro que não é a nossa vida que está aqui, mas é algo que na nossa vida nos fez despertar, marca, claro, ou marcar para nos dar este impulso de querer escrever alguma coisa.
Já agora eu vou buscar um bocadinho, porque o seu primeiro livro também, Depois da Morte, Um Amendoal em Flores, escrito em 2019, de certa forma também retrata a história de uma família de paredes. Ou seja, há um bocadinho a preocupação nos seus livros também de trazer um bocadinho da história local, não?
Não há.
Romance não?
Não há, mas tem acontecido. Porque era o que eu dizia, eu não me consigo desligar totalmente do que estou a fazer. Mesmo o livro infantil não tem nada a ver com José Guilherme Pacheco, mas nós fizemos o bicentenário comemorativo do nascimento do José Guilherme Pacheco, o rei de paredes. E quando eu estava a escrever o Filipe, eu achei que tinha de escrever o rei da nuvem. E eu tenho perfeita noção que a palavra rei veio por causa do bicentenário do rei de paredes, José Guilherme Pacheco. A criança, quando voa para a nuvem, no fundo é o lugar onde todas as pessoas que morrem estão, e onde ele encontrou a bisavó e uma tia que morreu, encontrou, claro, o rei da nuvem.
Encontrou José Guilherme, não?
Com 200 anos na nuvem. Eu não digo que é o José Guilherme, mas não lhe vou dizer que não foi o José Guilherme, claro, que me inspirou, porque foi.
E como é que saltou de dois livros, digamos, para um público mais adulto, para um livro? Eu sei que tem um filho, o Bernardo, que é Bernardo Filipe, portanto há aqui uma ligação ao Filipe. Que idade é que tem já agora?
O Bernardo vai fazer 7.
7. Foi por o facto de ser mãe, ter um jovem que o motivou a escrever, ou não tem nada a ver com isso, ou tem tudo a ver com isso? Porque como é que surgiu o Filipe e o Rei da Nuvem?
Porque eu antes do Filipe e o Rei da Nuvem, escrevi o Bernardo e a Borboleta de Val de Torga, que é uma história inspirada, infantil, mas inspirada na lenda da Nossa Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, e a história infantil decorre nas freguesias de Recarei, Sobreira e Aguiar de Sousa, em Paredes. E esse texto ficou muito grande, e eu, na altura, como o Visconde das Camélias Carmesins teve aqui, porque escrever em Portugal, como sabe, não é simples, muito menos para quem está a começar, e portanto houve um grande investimento pessoal da minha parte. E comecei a mandar estes textos todos para prémios. E quer o Bernardo e a Borboleta Val de Torga, quer o Filipe e o Rei da Nuvem. E o Filipe e o Rei da Nuvem, contrariamente aos meus projetos, em teoria, saiu primeiro que o Bernardo, porque eu queria que tivesse saído primeiro o Bernardo e depois o Filipe, porque o meu filho é Bernardo Filipe. Agora, também já tenho uma nova história com o nome de uma menina, que por acaso é o nome da minha sobrinha, mas também fica-se só por aí, porque essa história, claramente...
Que é Leonor.
Que é Leonor, esse livro não está publicado, nem vou dizer o nome, se calhar completo, porque como não, e o outro também não está, mas acho que ninguém me vai tirar esse título. Mas esse texto já vai ter como pano de fundo as lembranças que tenho do Penafiel e da escola de dança Lampadinha.
Eu ia perguntar precisamente as suas ligações a Penafiel, já que estamos em Penafiel, e sei que a sua família materna é daqui. O Filipe, o Rei da Nuvem, vai ser apresentado em Penafiel.
Dia 30, a professora convidou-me para estar presente. Evidentemente, dada a minha ligação também a Penafiel, aceitei. Estive a semana passada numa livraria em Paredes, que também me fez o convite para apresentar o livro. Este livro foi apresentado em janeiro na Fundação Alord. Foi um momento muito interessante e rico em termos culturais, porque para além da história eu escrevi umas letras para uma música, para três músicas, que têm a ver com a história, que é uma forma diferente de contar a história às crianças, que foram musicadas pela professora Fátima Neto.
E que também costuma trabalhar com vocês em Paredes. Há pouco estava também a referir a importância das lendas, do património imaterial. Vocês também tiveram um projeto, não sei se vão continuar, que levaram, falou da lenda da Senhora do Salto, que levaram essas lendas, por exemplo, se me lembrar, a Sete.
Esse projeto não vai continuar, porque foi um projeto financiado com a duração de alguns meses, era o MAPA. Mas que, de certa forma, fez com que tudo aquilo que temos vindo a trabalhar fosse colocado na ordem do dia, como tem sido também a valorização dessas lendas. Eu julgo que esteve presente, salvo erro, no Mosteiro de Sete. Também tivemos, lá está, a presença da Niquel Arpa. Portanto, isso são tudo projetos que continuam depois, como é o Centro Português de Niquel Arpa.
Pois, vocês têm um instrumento que é único, que o professor Aires Montenegro revitalizou e deu a conhecer, porque eu acho que se não fosse ele ninguém sabia que existia a Niquel Arpa. E agora Paredes, digamos que é o centro, não sei qual é a designação oficial, mas
Centro Português de Niquel Arpa,
sim, não é?
Sim.
Para quem não conhece, quer nos explicar aqui um bocadinho?
Este projeto tem origem sueca, é um projeto que tem teclas e também tem, portanto, cordas. Tem sido, como eu disse na primeira parte deste programa, temos feito sempre um meeting anualmente.
Que decorre em junho, não é?
Que não decorre em novembro.
Em novembro.
Em junho temos feito o nosso festival de jazz, decorre em novembro. Como disse, todas as semanas é trabalhado em contexto de, com alunos, com os amigos que frequentam a descoberta da Niquel Arpa. Nós temos de crescer mais. Ainda não estamos a conseguir entrar nas escolas e no conservatório como desejávamos, mas estamos neste momento já a fazer a nossa devida análise para que possamos dar o salto neste projeto.
E vamos agora então a projetos futuros. Já sabemos que a escritora Beatriz Meirelles já tem alguns livros preparados, mas que ainda não se pode divulgar, não é, doutora Beatriz? Portanto, os próximos livros serão para crianças, é isso?
Não sei. Neste momento estou a escrever um romance. Há mais de 2 anos e meio.
Poesia? Nunca se lembrou de virar para a poesia?
Eu acho que poesia é algo para gente muito que quase toca a Deus. E eu, como sou pragmática, eu não consigo tocar Deus. E portanto não me aventuro a escrever poesia. Há quem diga que a minha prosa é uma prosa poética. Eu não sei, não consigo avaliar isso. Mas não sei se me vou aventurar na poesia. De qualquer das formas, como eu dizia, estou a escrever um romance há mais de 2 anos e meio, também é ligado a Paredes, e é uma freguesia do Conselho de Paredes que eu gosto muito, que é Louredo da Serra, que era conhecida pelos seus bons ares, conhecida como a Varanda da Saúde. Antigamente as pessoas com tuberculose iam para essa freguesia para respirar os ares de Louredo. E tem como pano de fundo 2 casas, uma que está numa situação de abandono, que era o Solar da Venda, onde as pessoas iriam para lá, e outra, a Casa da Castrália, também de um brasileiro, de torna-viagem, que foi republicano e presidente da Câmara de Paredes. É um projeto pessoal que está a demorar muito tempo, porque escrever um romance não é fácil, e nós estamos...
E implica investigação neste caso, não
é? Implica um pouco de investigação, se bem que eu acho que vai ser menos histórico que o Visconde das Camélias Carmesins, porque é uma história contada mais na atualidade, apesar de ter as 2 casas como pano de fundo. Portanto, eu não as vou situar ao século XIX, início do século XX, nem nada disso, mas... como o ser humano tem de estar em constante superação, e eu quero fazer um livro melhor que os anteriores, e está-me a demorar mais tempo a cozer. Portanto, fazer um romance é como fazer um jardim muito grande, que depois de repente as flores deixam de ter pétalas, e nós precisamos de continuar a persistir para que elas continuem a florescer, e portanto está a ser doloroso escrever algumas partes deste romance. Há alturas que está a ser mais simples, que até fico com vontade de rir e com aquela situação de satisfação, mas realmente está a demorar um pouco mais. Eu tenho, como disse, 2 livros infantis já prontos, que vamos ver o que é que acontece com esses 2 livros, e estou também com vontade de reunir textos, alguns textos inéditos que tenho, de 20 páginas, 10 páginas, 15 páginas, alguns que vão para a Orfeu, outros que vão para catálogos, outros que foram para o blog das Infusões com Histórias. Estou a pensar fazer uma espécie de reunião de textos inéditos e alguns dispersos, Portanto, são já alguns projetos que tenho em mente, mas vamos ver o que é que vai acontecer
vamos,
em cada
vamos
momento.
Vamos estar atentos para quando tudo isso sair também dar nota aqui na Rádio Clube Pena Fiel. E agora, já quase a terminar o programa, ia perguntar, e projetos paredes? Este ano ainda tem muita coisa a acontecer?
Nós agora estamos a preparar o 25 de Abril, estamos a preparar o 25 de Abril do ano passado, do ano que vem, por causa dos 50 anos, há de ser grandioso. Como referi há pouco, estamos a preparar, em termos de estratégia, as novas infraestruturas culturais que o município, de repente, vai assim dispor: o auditório, a Casa Daniel Faria e o Museu do Mobiliário. Estamos já a preparar a próxima Bienal de Artes da Madeira. Estamos também a ponderar, dada a efeméride relacionada com Sofia de Mel Brainer, também algumas ações relativas a Sofia de Mel Brainer para este ano. E iremos continuar a fazer o que temos feito, portanto, a valorização da Casa da Cultura, as exposições, a questão dos prémios, Prémio Henrique Silva, Prémio António Mendes Moreira. Este ano vai ser um ano um bocadinho de semear para colher para o ano. Temos isso definido, evidentemente mantendo a programação que temos levado a cabo, o Café Literário, já estamos a pensar na próxima revista, já estamos a pensar na próxima feira de turismo, quer dizer, nós já estamos assim a tentar semear um bocadinho para colher, continuando a manter os projetos que temos.
E este fim de semana o convite fica mesmo para ainda irem ver o Primavera Festival de Flor, não é?
Não vamos ter já o mercado, que atraiu imensas pessoas, o mercado já terminou, mas vamos ter o Trilho das Camélias.
E eu vou acrescentar a tudo isto, que na próxima semana vai decorrer agora em Pena Fiel a Semana da Leitura, que começa precisamente no dia 28 e que vai pôr Pena Fiel a ler. É um projeto que decorre a nível nacional e que tem a parceria com os agrupamentos de escolas e que vamos dar destaque, para além de toda a semana haver encontros com escritores, música, poesia, à exposição que vai inaugurar precisamente na Biblioteca Municipal de Pena Fiel, relativa ao centenário do nascimento de Eugênio de Andrade. Portanto, fica o convite para quem quiser acompanhar-nos neste projeto Pena Fiel a Ler e na sua Semana da Leitura. A sugestão, como há pouco ouviram a doutora Beatriz, é mesmo para ir também este fim de semana a Paredes, ainda a aproveitar o Primavera Festival de Flor e o teatro que irá ter lugar no domingo na Casa da Cultura. E agora, a terminar, como sempre, música. Já tivemos um primeiro tema com Aretha Franklin e agora vamos para a música portuguesa. Gosta de Salvador Sobral?
Gosto. Claro que eu, como quase toda a gente, conheci o Salvador Sobral no Festival da Canção. Recordo-me e associo muito esse festival ao facto de ter um filho muito pequeno em casa, portanto eu não saía muitas vezes. Saía só por razões profissionais, porque entrei nesta vida como vereadora que tinha o meu filho um ano. E dizer que depois fui ver um concerto belíssimo à Casa da Música com o Salvador Sobral. E ouvi a música Presságio, de um poema de Fernando Pessoa, que eu também, também é um dos poetas eleitos, evidentemente, acho eu, aliás, de todos os portugueses que gostam de poesia, será o poeta, um dos grandes poetas, e portanto é a minha escolha também, porque esta semana que passou comemoramos, ainda esta semana, o Dia Mundial da Poesia, e faria sentido trazer uma música deste género.
Foi uma boa lembrança, realmente dia 21 de março é o Dia Mundial da Poesia, e acho que é a melhor maneira de terminarmos o programa de hoje. Doutora Beatriz, muito obrigada por ter estado aqui na Rádio Clube Pena Fiel, e ficamos então com Presságio na voz de Salvador Sobral. A todos, um bom fim de semana.
Quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer quanto sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Se ela adivinhasse, se pôs. olhar lhe bastasse para saber que estão a amar, para saber que estão a amar, para saber que estão a amar. Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar o que não lhe ouso contar, já não terei que falar, porque estou a falar. O amor quando se revela não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar o que não lhe ouso contar, já não terei que falar, porque lhe estou a falar. O amor quando se revela não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Para saber que estão a amar, para saber que estão a amar, para saber que estão a amar, para saber que estão a amar.